Nós vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1, e vamos ler os versos 19 e 20. Se você puder compartilhar com quem esteja próximo de você a sua Bíblia, para que todos possam acompanhar a leitura. Nós estamos numa série de exposições no livro de Tiago, e hoje nós vamos estar pensando sobre o seguinte tema: do que preciso para melhorar meus relacionamentos. E o texto da palavra de Deus nos diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago está falando no capítulo 1 a respeito da prática da palavra por parte daqueles que receberam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Se você observar na sua Bíblia, deve ter aí um subtítulo a respeito da prática da palavra. E na verdade Tiago é muito prático quando ele se dirige a nós, Igreja de Jesus. Ele nos desafia a sermos práticos na nossa vida cristã. E quando ele fala aqui do desafio da praticidade da palavra, ele vai falar de alguns temas. E entre esses temas ele fala dos relacionamentos. Na verdade, tudo na vida está ligado, nesta vida está ligado a relacionamentos. Toda a nossa existência está ligada a relacionamentos. Nós nos relacionamos com Deus, Deus se relaciona conosco, e nós nos relacionamos em família, relacionamos como esposo, esposa, pais, filhos, nos relacionamos em sociedade, nos relacionamos na igreja. E quando se trata de relacionamentos, o próprio Tiago, mais à frente, ele volta a tratar desse assunto, a gente vai perceber que todos nós temos problemas com os nossos relacionamentos. Todos nós aqui precisamos melhorar nossas relações. Qual casal que não precisa melhorar o seu relacionamento conjugal? Será que tem algum casal aqui que não gostaria de melhorar o seu relacionamento conjugal? Será que teria alguém aqui nessa noite que disse: eu não quero melhorar as minhas relações na escola, com os meus professores, com os meus colegas de turma? Quem não gostaria de melhorar o seu relacionamento no trabalho, com o seu patrão, com seus colegas de trabalho? E quem não gostaria de melhorar as suas relações na igreja? A verdade é que nós precisamos melhorar os nossos relacionamentos. E meus queridos, Tiago, então, ele trata conosco, ele, de uma forma muito clara, de que se nós observarmos, e ele introduz dizendo: meus amados irmãos, ou seja, Isaac, você preste atenção no que eu vou falar, tenha isso em mente, porque se você tiver isso em mente, Isaac, você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai se tornar um marido melhor, um pai melhor, você vai se tornar um pastor melhor, as pessoas vão gostar mais de você. Tenha isso em mente. um dos homens mais respeitados na área de administração do mundo, ele afirma que se nós melhorarmos os nossos relacionamentos, nós vamos ser bem-sucedidos na nossa liderança. E ele afirma que tudo no aspecto de liderança depende de relacionamentos. Tudo na vida depende de relacionamentos. E Tiago então nos dá nesse texto, de uma forma muito prática, três princípios para melhorarmos as nossas relações. Eu poderia resumir essa mensagem em uma frase curta: ouça mais, fale menos e acalme-se. Ouça mais, fale menos e acalme-se. Mas eu dei um tema e vou tentar respondê-lo. Do que preciso para melhorar meus relacionamentos? Em primeiro lugar, preciso saber ouvir. Tiago diz: sejam todos prontos para ouvir. O termo grego aqui tem um sentido de rapidez. Você precisa ser rápido para ouvir. Aluno, quando estiver em sala de aula, esteja atento, esteja pronto para ouvir. Mas Tiago está dizendo que nas minhas relações dentro da minha família, eu preciso estar atento para ouvir mais a minha esposa. Esposo, ouça mais a sua esposa. Esposas, ouça mais os seus esposos. Filhos, ouçam mais os pais. Pais, ouçam mais os filhos. Quando nós paramos para ouvir, nós melhoramos o nosso relacionamento. Se Tiago diz que nós temos que ouvir mais, eu quero desafiá-lo a refletir sobre três áreas, quando eu poderia perguntar: quem devo ouvir? Eu quero dizer a você que, em primeiro lugar, você deveria ouvir ao Senhor, você deveria ouvir a palavra de Deus. Eu estava refletindo essa semana sobre esse texto. Nós ouvimos muito hoje, sabe o quê? O sinal do celular. Você participa de não sei de quantos grupos, na maioria de nós, e o tempo todo esse negócio dando sinal. Eu silencio todos os meus grupos. É irritante. Levantamos pela manhã, queremos saber o que está no Facebook. Estamos ouvindo nada. Muitas dessas comunicações que nós estamos ouvindo nesses grupos não diz nada, são repetidas. É uma informação atrás de outra informação, quando você poderia estar ouvindo a preciosidade da palavra de Deus. Eu fiquei refletindo como que nós estamos ouvindo pessoas e não ouvindo, mas estamos lendo. Eu confesso que não gosto de me comunicar por esse meio de texto. Eu sempre ponho aquele sinal, ok, ou um tininho lá. Gente, é um tempo desperdiçado, tempo que eu poderia estar ouvindo Deus falar comigo, através da leitura da Bíblia. Se Tiago estivesse escrevendo agora, ele ia falar: ei, deixe o celular um pouquinho, deixe o seu Facebook, deixe o WhatsApp, ouça-me, eu quero falar com você. Nós estamos querendo algo que alguém venha e diga: olha, eu estou aqui para falar com você. Mas, meus irmãos, no dia a dia, Deus nos revelou a sua vontade, a sua palavra. E Tiago está dizendo: seja rápido. Ao levantar pela manhã, antes de ligar o celular, antes de ver lá os e-mails, as mensagens, ouça Deus falando com você, seja rápido. Tenha o hábito da devocional diária. Inicie o dia ouvindo o que Deus tem a falar para você. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Se você passar a ouvir o que Deus tem a falar com você através da sua palavra. Em segundo lugar, ouça a voz da sua consciência. Ouça você mesmo. Os irmãos já pararam um momento para refletir e ficar em silêncio? Nós temos medo do silêncio. O silêncio nos assusta. Eu lembro-me de uma aula que eu tive alguns anos atrás, no mestrado em missiologia, e a matéria era prática devocional. E o reverendo Elben César, professor daquela matéria, nos levou lá em Viçosa, perto da faculdade de Viçosa, num bosque, e disse: olha, é prática devocional, vocês vão se espalhar nessa floresta e vão passar um tempo aí, falando com Deus e ouvindo. A gente falou: mas isso é aula? O velho está meio louco. E eu vou embora, vou esperar vocês lá no 100, depois vocês vão para lá para conversar comigo. Mas é interessante que eu nunca me esqueci dessa aula. Quando eu fiquei sozinho lá, quando eu parei para ouvir um pouco da natureza, ouvir que existe um Deus criador, um Deus que fala conosco através da sua palavra, ouvir um pouco a minha consciência, essa consciência que você vai formando com a leitura da palavra, de valores, que com o tempo eu estou quebrando. Eu vou quebrando esses valores ao longo da minha vida, mas não paro para refletir. E eu preciso parar para ouvir as minhas próprias convicções. Às vezes me deparo com situações de membros da igreja que eu fico impressionado que a vida toda eles ouviram uma verdade, e de repente aquela verdade não é deles. Eu fico me perguntando por como que pode uma pessoa ouvir a vida toda algumas verdades das Escrituras e de repente aquela verdade não é dele mais. Sabe por quê? Porque não param para ouvir a consciência. Perderam a convicção. Essa correria louca que nós vivemos, onde nós ouvimos de tudo. Eu tenho dito algumas vezes que nós pregadores hoje, nós pastores, nós sofremos, porque eu tento aqui no púlpito expor para vocês a palavra de Deus, convicções, princípios, mas vocês ouvem uma quantidade de pregadores, de teólogos com posições totalmente diferentes. E às vezes nos momentos de crise essas verdades embolam tudo na sua cabeça, você não sabe mais. E alguns até duvidam se creem realmente em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Se tem realmente a convicção, se realmente tem o Espírito Santo de Deus habitando no coração. Porque estão ouvindo quem não deveria ouvir. Ouça a palavra. Ouça a sua consciência, suas convicções, reflitam. Pare um pouco. Medite. É a prática da meditação. E ouça a voz do seu próximo. E aí eu pergunto: quem é o seu próximo? Quem é a pessoa mais próxima? Com certeza eu tenho que ouvir a minha esposa. Eu preciso ouvi-la. Preciso conversar com ela. Mas preciso ouvir o seu coração, as suas convicções, os seus sonhos. Eu preciso ouvi-la. Esposas, ouça o seu esposo. Nós precisamos parar para ouvirmos. A vida corrida e essa quantidade de informações que nós recebemos e essa necessidade de nos comunicarmos o tempo todo, nós estamos deixando de ouvirmos pessoas que estão próximas de nós. Nós precisamos ouvir os filhos, as pessoas que estão mais próximas de nós. É na família, essa comunicação dentro do lar. Como que está a comunicação dentro do seu lar? Na verdade, quando eu falo em ouvir, eu penso que há duas coisas que são necessárias. Ouvir o próximo é uma arte que exige tempo e compaixão. Tempo. Você tem que rever a sua agenda e ver como está a sua agenda, se você tem tempo para ouvir as pessoas que estão próximas de você. Isso exige uma mudança de agenda. Essa semana mesmo eu estava ouvindo uma conversa e onde eu e a Delma deveríamos mudar a nossa agenda diária para termos mais tempo para fazermos atividade física. Mas nós percebemos o seguinte, a Delma, não, eu não posso mudar a minha agenda. Por quê? Porque nós temos um horário que é nosso, de nós lermos a Bíblia e orarmos. E nós não podemos sacrificar esse horário. É difícil você encontrar um horário. E se eu não estabelecer um horário, como o primeiro horário do dia, para a gente fazer isso, depois que eu começo o dia, não tem mais, eu não sou dono da minha agenda. E de quando em quando eu sou surpreendido que aquele dia eu não fiz. Nós não fizemos. Mas nós temos que ter um horário para nós orarmos juntos, para que eu possa falar com Deus da minha angústia e ela ouvir dos meus sonhos, o que está me inquietando, e ela da mesma forma falar com Deus na minha presença o que está inquietando o seu coração, qual é a sua preocupação, quais são os seus sonhos. Tiago está dizendo que se eu aprender a ouvir, eu vou melhorar as minhas relações dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho com as pessoas. E meus irmãos, eu digo aos irmãos que por experiência própria eu sou, por natureza, impaciente. Isso é uma batalha comigo mesmo, uma luta. Mas nós precisamos lutar contra as nossas fraquezas, se queremos realmente melhorar as nossas relações. Do que preciso para melhorar meus relacionamentos? Preciso saber falar. E Tiago diz, tardio para falar. Pastor Isaldino Gomes Coelho, comentando esse texto, ele diz que o sentido grego aqui da palavra, quando fala tardio, o sentido é de uma pessoa retardada. Uma pessoa que quando você fala com ela, ela não sabe reagir. Ela não compreende bem. Mas parece que nós somos, não temos esse problema, nós reagimos com uma facilidade. Quando alguém fala, eu já estou falando em cima, eu nem espero a pessoa terminar a frase, eu já estou respondendo. Ao contrário, eu sou rápido para falar e tardio para ouvir. Quando o Tiago disse que eu deveria ser tardio para ouvir, não, rápido para ouvir e tardio para falar. Meus queridos, quando nos comunicamos, nós precisamos estar atentos sobre o que falamos. O que você tem falado? Já parou para pensar? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse que eu devo falar coisas que edificam. E muitas vezes nós falamos coisas que não edificam, que não contribuem para a edificação do próximo, não contribuem para a glória de Deus. Nós falamos. E eu preciso refletir a respeito do que estou falando. Qual tem sido o conteúdo das minhas conversas? Seja dentro da minha família, seja na igreja, com os meus irmãos, no meu local de trabalho. Será que Tiago, quando se dirige a crente, será que eles não tinham esse problema? Naturalmente, Tiago está dizendo, vocês têm esses problemas. Vocês estão falando coisas que não deveriam falar. Coisas que pessoas que praticam a palavra não falam. E Tiago diz ainda que, eu digo a vocês que nós precisamos refletir sobre quando falamos. Há tempo para tudo. Há tempo para você falar e há tempo para você ficar calado. E eu preciso refletir o que falo, quando falo e com quem eu falo. Ah, meus irmãos, tome cuidado com as suas palavras, com quem você está falando. Nós nos relacionamos em família, depois igreja, sociedade. Há pessoas que não deveriam ouvir o que você está falando. Reflita com quem você está falando. O que estou falando, quando estou falando, com quem estou falando e por que falamos. Por que eu falo? As Escrituras afirmam que as palavras podem matar ou dar vida. O poder da vida e da morte está na língua. Tiago diz que quem refreia a língua é sábio. Ele diz que se alguém consegue refrear a sua língua, guardar a sua língua, ele pode chegar a afirmar que ele é perfeito. E nós não somos perfeitos. Nós não conseguimos guardar a nossa língua. E o problema é que a palavra dita é como uma flecha lançada. Depois que você soltar a flecha, não tem jeito. Ela vai atingir o alvo. E meus queridos, quantas vezes nós falamos coisas que não deveríamos falar? E essas palavras vão machucar depois pessoas. E pode machucar você também. Pode trazer a você um sentimento de culpa, de você ter ofendido pessoas. Então eu preciso pedir ao Senhor que me dê sabedoria. E Tiago diz no primeiro capítulo que aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus para que possa falar coisas certas, no momento certo, com pessoas certas, para glorificar ao Senhor. Se Deus não é glorificado, não deveria falar. E aí nós percebemos que a proposta de Tiago é muito simples, mas desafiadora demais para que eu consiga colocar em prática na minha vida diária. De levantar pela manhã e dizer, Senhor, coloque guardas na minha boca. Me dê sabedoria para viver esse dia. Para não reagir, Senhor, para esperar. Ouvir com mais atenção as pessoas do que preciso para melhorar meus relacionamentos. Em terceiro lugar, preciso saber controlar meu temperamento. Aí Tiago vem e diz, tardio para irar-se. Temperamento, nós nascemos com ele. Os psicólogos classificam os temperamentos em 4 tipos. O Tim LaHaye escreveu um livro, Temperamentos Controlados pelo Espírito. E ele traz uma definição nesse livro dos temperamentos. Na verdade, temperamento, na visão dele, não é defeito. Você pode ser introvertido ou extrovertido. Se você é introvertido, você tem é de uma classe de 2 temperamentos. É uma pessoa melancólica ou uma pessoa fleumática. Se você é uma pessoa extrovertida, você é colérica ou sanguínea. E os coléricos são aqueles explosivos, que explode à toa. E normalmente quando nós lemos esse texto de Tiago, e Tiago vem de tardio para irar-se, e se você é um colérico, você diz, estou perdido agora. Tiago agora veio e falou de algo que é difícil. Mas eu gosto de ler Tiago com Paulo. Porque Paulo diz que você pode irar e não pecar. Então quero fazer algumas considerações para você. Primeiro, a ira é uma emoção dada por Deus. Eu preciso aprender a controlar a minha ira. Mas esta emoção, ela não é pecado. Aí eu fico feliz. Porque não é pecado. A ira é uma emoção. E Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis. Já que você não consegue ter a facilidade de ter esse controle da ira como um fleumático, a minha esposa, ela é fleumática. É difícil ela reagir. Não me lembro de ter visto a minha esposa reagindo. É fleumática, é dela. Agora eu já sou mais para colérico. Então se eu não preciso me apertar muito que eu grito. Aí Tiago vem e diz, irai-vos, mas não pequeis. Então a ira é uma emoção. Em segundo lugar, a ira não é necessariamente pecaminosa. A ira não é necessariamente pecaminosa. Mas aí vem o terceiro ponto. A ira deve ter 2 cautelas. Aí você tem que aplicar essas cautelas. Primeiro, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí não tem justificativa para você, colérico. Se em algum momento você perdeu o controle, o que você tem que fazer? Meia volta, pedir perdão para não deixar que a ira casais. Me desculpe o exemplo, mas eu nunca, em 28 anos de casado, nunca dormimos com uma questão mal resolvida. Nós sempre conversamos, nesses 28 anos, em todos os momentos, e para ajustarmos as nossas diferenças. A Bíblia é muito clara. Não se deixe, não vá para a cama. O tempo não resolve essas questões de relacionamentos. O tempo não vai resolver. Você precisa resolver esse problema antes que o sol se ponha. Em segundo lugar, não deis lugar ao diabo. É o que Paulo diz lá. Quando eu alimento o ressentimento, eu estou dando lugar ao diabo. O diabo, ele está buscando uma oportunidade para nos tragar. Se você acalentar no coração a ira, o diabo vai levar vantagem sobre você. Pastor, eu sou um salvo. Você está salvo da pena do pecado. Mas você não está salvo da presença do pecado, do poder da atração do pecado. E o diabo sabe disso. E se eu alimentar a ira no coração, a minha relação com Deus é rompida. É o que a Bíblia diz. Ele não aceita o meu culto. Ele compreende o meu temperamento, ele compreende as minhas emoções, mas ele não compreende acalentar no coração a ira. Não se ponha, não des lugar ao diabo. Aí eu quero fazer mais duas maneiras erradas de lidar com a ira. E a primeira delas, a exteriorização da ira. É o que eu acabei de falar para vocês do temperamento explosivo. Mas há uma outra, para o melancólico, para o fleumático, a interiorização da ira. Há pessoas que não explodem nunca, mas armazenam a ira no coração. Assim como, obrigado, anjo. Assim como explodir é um problema, mas também é um problema você guardar o ressentimento no coração, a mágoa no coração. Meus queridos, já afirmei aqui desse púlpito, a mágoa no coração, ela pode transformar em algumas enfermidades. A medicina tem tratado algumas doenças de cunho emocional, e essas doenças emocionais, muitas vezes, ela tem cunho de ressentimento, problemas de relacionamento conjugal, dentro de casa, trabalho. Pessoas vão alimentando um ressentimento no coração, uma insatisfação com a própria vida, acumulando. Por isso que Jesus disse que nós deveríamos viver um dia de cada vez, lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia, e não guarde nenhum ressentimento, nenhuma mágoa no coração. Talvez há pessoas que eu disse aqui, dei um exemplo de uma pessoa como a minha esposa, que é melancólica, é fleumática, mas há pessoas que nunca reagem publicamente iradas, mas alimentam o ressentimento uma vida toda. E disse aqui certa vez de um colega pastor, que nos confidenciou que a esposa foi diagnosticada com câncer, e depois o médico disse que ela deveria fazer um trabalho emocional, procurar alguém da área para um acompanhamento. Ele disse, não, a minha esposa não tem problema, eu garanto a você que não tem. Eu disse, olha, eu fiz uma pesquisa em consulta e eu concluo que ela tem alguma questão emocional mal resolvida e você deveria admitir isso. Ele disse, não, ela não tem. E depois, para surpresa dele, ela tinha uma questão não resolvida da sua adolescência com um pai que já tinha morrido E ela alimentou aquele ódio, aquele ressentimento toda a sua vida, casou, construiu família, mas não resolveu aquela mágoa. E ela alimentou aquela mágoa e aquilo transformou-se para ela num problema de saúde. São testemunhos. Mas a Bíblia já é tão simples, diz, olha, resolve o problema. Lute você mesmo. Não guarde no coração a mágoa, ressentimento. Resolva suas relações. Se você fizer isso, você vai melhorar seus relacionamentos. E eu quero responder essa pergunta para vocês, o que fazer em relação à ira? Em primeiro lugar, aprenda a ignorar os desentendimentos, eu pus aí leves, mas meus queridos, nós precisamos aprender a superar as nossas diferenças, uma vez que ninguém aqui está isento de desentendimento, ninguém está isento, mas precisamos aprender a passar por cima deles. Em segundo lugar, não se associe a pessoas iracundas, não fique perto delas. Quando eu tenho um convívio com pessoas que estão sempre buscando a desforra, eu vou assimilar o seu comportamento e vou me tornar semelhante a ela. Isso é um conselho bíblico. Eu preciso buscar a paz. Em terceiro lugar, controle a sua língua. Temos que tomar muito cuidado com o que falamos no momento de ira. O que você fala quando está irado? As palavras não voltam. Cultive a sinceridade no coração, e esse é o ponto que eu quero dar um destaque maior. Porque, meus queridos, para tratar a ira, eu preciso cultivar no meu coração uma coisa chamada sinceridade. Porque quando eu não ajo com sinceridade nas minhas relações, o diabo, nosso inimigo, ele leva vantagem sobre nós. Muitas vezes nós vivemos uma relação hipócrita, dentro de casa, na igreja, no trabalho. Por que eu falo hipócrita? Porque eu não estou satisfeito com o meu relacionamento e eu não tenho coragem de assumir e resolvê-lo. Eu prefiro viver uma hipocrisia, viver uma mentira, e essa mentira vai levar você a uma doença. Você vai adoecer. E eu preciso então fazer uma reflexão de como estão as minhas relações dentro da minha casa, com a minha esposa, com as minhas filhas, na igreja. Se há sinceridade de propósito, se eu tenho agido com sinceridade de coração diante de Deus, e quando eu posso ouvir a voz de Deus e ouvir a minha própria consciência, e se eu posso fazer aquela oração de Davi, Senhor, sonda-me e me conhece, tu me sondas e me conhece, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, se há alguma coisa errada no meu coração, desvia-me, Senhor, livra-me, Senhor, prova-me. E meus queridos, eu preciso ter uma consciência de como que Deus nos tratou para que possamos tratar aqueles que nos ofendem. A Bíblia diz que nós estávamos debaixo da ira de Deus. O homem pecador, eu e você, nós estávamos debaixo da ira de Deus, e a ira de Deus é a sua justiça. Como que Deus nos tratou? Ele se fez justiça por nós. Ele nos justificou em Cristo e nos perdoou. Quando Pedro aproxima-se de Jesus e pergunta, Senhor Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. Aí Jesus vai surpreender a Pedro dizendo, não, Pedro, 70 vezes 7. Aí Jesus vai contar a ele uma parábola do credor incompassivo para ilustrar a grande dívida que eu e você tínhamos com Deus e a forma como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E uma vez que fomos perdoados em Cristo, nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Eu preciso agir com sinceridade nas minhas relações, para que eu receba o perdão de Deus. E muitas das vezes, eu não faço isso. E eu preciso refletir. Eu li alguns anos atrás um livro que fala do perdão. E o autor desse livro, ele conta uma experiência de um jovem que perdoou o assassino da sua esposa e do seu filhinho. E ele diz, olha, foi possível ele perdoar, porque ele compreendeu o perdão que ele tinha recebido de Deus em Cristo Jesus. Mas quando eu reflito sobre as minhas questões, tão pequenas, tão insignificantes, com a minha esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus pais, com seus colegas de escola, trabalho, igreja, e nós falamos, não, eu não vou estender o perdão, eu vou continuar agindo com falta de sinceridade nas minhas relações, você está dizendo o seguinte: eu dispenso o perdão de Deus na minha vida, eu dispenso a graça de Deus, porque eu não preciso do perdão de Deus, mas nós precisamos. Nós não perdoamos, porque a pessoa que nos ofendeu merece o nosso perdão. Nós perdoamos porque fomos perdoados de uma dívida impagável que nós não tínhamos como pagá-la. E Deus nos perdoou, pagando essa dívida para nós, através de Jesus Cristo, quando Ele enviou para morrer na cruz pelos nossos pecados. Do que preciso para melhorar meus relacionamentos? Preciso saber ouvir. Preciso saber falar. Preciso saber controlar meu temperamento. E eu digo a você que eu preciso aprender a perdoar aqueles que me têm ofendido. E nessa noite eu queria convidar você a falar com Deus. A você ter um momento entre você e Deus. Quando você vai olhar para a cruz e vai pensar no sacrifício que Jesus fez por você, e você vai tratar com Deus a respeito de como estão as suas relações, como que se encontram os seus relacionamentos dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. E quero desafiá-lo a fazer um ajuste com Deus nessa noite. Mas algo entre você e Deus, e você vai fazer aquela oração que Davi fez no Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ainda a palavra não me chegou à língua, o Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas. Prova-me, Senhor, nessa noite. Prova-me, Senhor. E vê se há alguma coisa no meu coração, se há alguma coisa que precisa ser ajustada, tirada, e no nome de Jesus, peça ao Senhor, fale com Ele. A Bíblia diz que um coração quebrantado, um coração contrito, Deus jamais desprezará. Deus jamais despreza a minha oração quebrantada diante da sua presença. Permita que o Espírito Santo venha mostrar a você, esquadrinhar o seu coração, a sua mente, e decida sair daqui nessa noite para viver uma nova relação com seus familiares, com seus irmãos em Cristo, com seus colegas de escola, trabalho. Decida, nessa noite, ouvir mais, falar menos, acalmar-se. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Esse é o momento quando nós paramos, depois de ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz, e nos quebrantamos. Nos dê, ó Deus, essa compreensão e a firme decisão nessa noite de ouvirmos mais a Tua palavra, ouvirmos mais a consciência, a nossa consciência, ouvirmos mais aquelas pessoas que estão próximas de nós, esposas, esposos, filhos, colegas, irmãos em Cristo. Que o Teu Espírito esteja controlando, ó Deus, as nossas palavras. Que da nossa boca só saia coisas que edifiquem, que glorifiquem o Teu nome. E que o Teu Espírito, ó Deus, controle o nosso temperamento. Que tenhamos controle, tanto na reação, quando nós também guardamos no coração, interiorizamos, nos dê uma consciência limpa diante do Senhor. Nesta noite, nós intercedemos por essa igreja. Ó Deus, nós intercedemos por aqueles que não estão aqui nessa noite, pelos enfermos, pelos idosos, pelos que sofrem, pelos enfraquecidos na fé. Intercedemos pelas famílias. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor. Nós dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade. E nós estamos certos de que vamos ser atendidos para a glória e para a honra do Teu nome. Nós oramos, ó Deus, agradecidos no nome e no poder de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.